Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se apto. João Miguel Tavares declara-se diligenciado com sucesso e Pedro Mexia sente-se, ou senta-se, no sofá. Está reunido o Governo de Sombra. Para viva, sejam bem-vindos. No dia em que a acusação da Operação Marquês foi arrasada pelo juiz Ivo Rosa, que considera que o trabalho do Ministério Público não primou pelo rigor, dos 189 crimes que estavam em causa, só sobreviveram 17 e todas as acusações de corrupção caíram, embora tenha sido dito pelo juiz que Sócrates foi corrompido, só que esse crime de corrupção já prescreveu. Evidentemente é este o tema central deste Governo Sombra, com todos os ministérios dedicados ao despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal e com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser Ministro das Garantias. E uma garantia que temos, Ricardo Araújo Pereira, é que provavelmente isto ainda está no intervalo apenas.
Sim, exatamente, exatamente. Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa rápida por títulos de notícias. Esta é de hoje. Juiz arrasou acusação da Operação Marquês. Depois, 20 de fevereiro de 2019, Tribunal arrasa Ivo Rosa sobre travão aos dados bancários. 11 de outubro de 2017, defesa de Sócrates arrasa despacho de acusação. E 13 de fevereiro de 2016, Rosário Teixeira arrasa Sócrates. Em princípio, neste caso, já toda a gente arrasou e foi arrasada. Basicamente, o que há aqui a ver é quem é que vai arrasar por último. Em princípio, quem arrasar em último...
Arrasa melhor.
Arrasa melhor. E, agora, parece-me evidente que alguém aqui...
Mas nós próprios já vamos estar arrasados quando chegar ao último.
Sim, eu ou morto. Exato, muito provavelmente. Muito provavelmente,
tendo em conta... Lembro
de chegado... Muito antes disso, não é?
Não muito antes disso, mas sim antes disso.
Quer dizer,
há quem tenha a teoria que há tempo demais, não é? Por causa da história dos processos administrativos. Sim. Supostamente Carlos Santos Silva já estaria assim investigado.
Eu sinto-me acompanhado porque não percebo nada de direito e há aqui alguém que também não percebe. Não é possível. Não é? Entre Rosário Teixeira e Ivo Rosa, alguém tem que não perceber nada de direito. Porque, em princípio, se isto fosse um caso prático, oh Pedro, ajuda-me. Se isto fosse um caso prático na universidade e um aluno dissesse nada disto prescreveu, vamos avançar para julgamento, e outro aluno dissesse tudo isto já prescreveu, não avança nada, não podiam passar os dois. Passavam os dois.
Só que aqui há caso...
Dependia da fundamentação.
Valoração da prova, etc. Isso tem uma margem sempre de subjetividade.
E que grau de gravidade é que atribui à afirmação do juiz Ivo Rosa depois de ter... falar das prescrições, de não acompanhar a acusação do Ministério Público de corrupção. Mesmo assim, o juiz Ivo Rosa diz que José Sócrates foi corrompido por Carlos Santos Silva em 1 milhão e 700 mil euros, só que já prescreveu.
Já prescreveu. Mas, portanto, a sua pergunta cabe
é a gravidade, o grau de gravidade.
Qual é o grau de gravidade de, pela primeira vez na história de Portugal, haver um juiz que diz que um primeiro-ministro foi corrompido? Não sei se é assim tão grave, não sei. Acaba por ser um bocado mais grave porque o juiz em causa é uma pessoa que o arguido em causa também respeita e considera independente. Ele disse, há um juiz que eu respeito e considero independente. Quem é? É o Ivo Rosa. E é esse juiz que na leitura do acórdão do julgamento do Rosário Teixeira...
Do despacho.
Exato, do despacho do acórdão do julgamento do Rosário Teixeira que nós ouvimos hoje, é esse juiz que o arguido elogia, que diz de passagem, ah, é verdade, e o senhor foi de facto corrompido, isso já prescreveu, mas vai a julgamento pelo facto de... pelo branqueamento de capitais, que esse ainda não prescreveu, portanto, que é uma consequência da corrupção ter, de facto, existido. Perante isto, José Sócrates sai e diz, ganhei. Eu não percebo não. O jogo. Não percebo...
Aquilo parecia daquelas corridas de Fórmula 1 em que está mesmo tudo a correr bem e quem vai à frente já está mesmo com a meta à vista, mas estampa-se na última curva. Que ninguém o avisou. Portanto, ele saiu no carro convencido ainda que saiu do carro convencido que tinha ganho.
Sócrates tem razão para cantar vitória, como fez já a saída do tribunal, Pedro Mexia?
Só do ponto de vista quantitativo, porque passou de 31 acusações para ser indiciado por 6. Mas eu acho que... boa parte das pessoas tinham a convicção, não só pela dificuldade da prova em geral, a dificuldade da prova de corrupção, quer pelo historial do Ivo Rosa, inclusivamente pela prova de confiança que José Sócrates pela confiança que José Sócrates depositou nele, mas enfim, isso é uma parte anedótica, mas toda a gente achava, ou muita gente achava, eu certamente achava, que a corrupção seria a primeira coisa a ir à vida. E, surpreendentemente, acabou por entrar pela porta do cavalo. Claro que é uma corrupção que já prescreveu, mas que foi dito com todas as letras e com... E, portanto, isso foi muito surpreendente. E, desse ponto de vista...
Até foi cadejar.
Exatamente, foi verbo cadejar.
Um bom verbo, um bom verbo.
E, portanto, pode estar contente no sentido em que o que assistimos esta tarde foi a um arrasar, justamente, a um torpedeamento, existe a palavra torpe, o verbo torpe, assim, se existe torpedear, também existe torpedeamento, de toda a investigação e das questões pequenas, das questões grandes, aquilo a que Ivo Rosa chamou incoerência, especulação e fantasia. Parece um workshop de escrita criativa. E, portanto, desse ponto de vista, sim. Agora, não deixou de ser pronunciada aquela palavra e aquela acusação. O facto de estar prescrito, do ponto de vista da mancha que fica associada a José Sócrates, atenção, isto é, estamos a meio do intervalo, ainda há, possivelmente, portanto, quando foi anunciado recurso para a relação, e depois ainda há aquela coisa que é o julgamento. E só depois, enfim... E, portanto, não estamos aqui, as pessoas hoje estiveram todas a reagir como se estivesse decidido e não está. E, portanto, acho que é normal, de 31 para 6 e com o ataque ao trabalho do Ministério Público, sim, mas essa mancha fica, sobretudo se, além da questão da sua honorabilidade perante a lei e tudo isso, José Sócrates também tem, como ele deixa sempre a entender, vontade de ter um futuro político. Ora, essas declarações não lhe permitem ter futuro político, independentemente das questões meramente legais.
Ele disse que é uma questão que tem com ele próprio. Que
é
não quis.
Como o Anil e Portugal, não é?
Exato.
É bonito.
Depois do que ouvimos hoje, ainda considera João Miguel Tavares, que me escreveu há dias, que a acusação do Ministério Público é muito sólida.
Eu não sei se tu te recordavas, provavelmente não te lembras, de como é que se chamava o título desse artigo. De facto, indícios muito sólidos, mas de facto a solidez esbarra em algo que ainda é mais sólido, que é a dificuldade de provar coisas em função daquilo que é a lei portuguesa no que diz respeito à corrupção. E isso é que é muito assustador. Repara, aquilo que pode estar a acontecer neste caso é... Nós temos a sensação que as coisas aconteceram assim, mas o que aconteceu assim não pode ser provado. Ou seja, todos aqueles circuitos infindáveis que estão muito bem solidificados na acusação, todos aqueles circuitos infindáveis de circulação do dinheiro pelas várias contas, não é? E que depois de muitos e muitos saltinhos que o Ministério Público teve imenso cuidado em conseguir levantar, vão parar desde Ricardo Salgado até Carlos Santos Silva, depois de darem 3 voltas ou 7 voltas ao planeta. E, portanto, qualquer pessoa olha para aquilo e diz, meus amigos, isto é muito estranho, até pela coincidência das datas. E tudo aquilo é altamente estranho. E, portanto, tu desconfias que aquilo foi mesmo assim, mas não és capaz de provar, para além de qualquer dúvida razoável, sobretudo quando apanhas um juiz extremamente picuinhas como Ivo Rosa. Mas e depois acontece o contrário, que é, e esse é que foi de repente o coelho que Ivo Rosa tirou da cartola, é um coelho muito esquisito, não é branquinho e felpudo, é um outro tipo de coelho bizarro. Porquê? Porque aquilo que Ivo Rosa sugere é, aquilo que eu consigo provar isto, e de certa forma o Ivo Rosa diz assim ao Ministério Público, mas estava aqui isto é muito fácil de provar. Estão a ver, estas transferências todas de dinheiro entre... Estas entregas de dinheiro entre Carlos Santos Silva e José Sócrates, isto é tudo muito fácil de provar. E como é que isto se prova? Bom, isto é branqueamento de capitais, sabem porquê? Então, porque José Sócrates foi corrompido por Carlos Santos Silva. O problema é todos nós que já ouvimos aquelas escutas, todos nós que já galhofámos abundantemente em relação àquelas escutas, aliás, com um momento inolvidável ali por Ricardo Araújo Pereira, que também interpretou a famosa paródia da Casa de Paris. Algum de nós está convencido que Carlos Santos Silva é o corruptor de José Sócrates? Portanto, no meio disto tudo, foi José Sócrates corrompido por
é Carlos Santos Silva? Dos piores corruptores. Normalmente o corruptor exige, porque pagou, não é?
Contrapartida.
Pagou, exige. Este é um corruptor que diz, olha, achas bem, pode ser, achas que sim.
Eu não sei. Perguntamos qual é que é o melhor chão para a nossa casa e se ele está contente com o frigorífico. É isso o corruptor típico, mas é isso que Ivo Rosa está a sugerir e, na verdade, que todos nós até ficamos contentes no sentido em que temos bastante certezas que já Sócrates é efetivamente corrupto, portanto diga, bom, olha, arranjem uma qualquer, mas a corrupção que Ivo Rosa trouxe para cima da mesa tem esse pequeno problema que é, não faz sentido.
Uhum. Não, isso é mais estranho, deixa-me acrescentar isso, é mais estranho por uma razão, porque depois quando fala... Se apelamos, como se apela muitas vezes no direito ao senso comum, que é, depois, Ivo Rosa vai valorizar, segundo o senso comum, por exemplo, a linguagem em código, que todos nós já ouvimos e começámos a ouvir falar dos documentos e das fotocópias, e percebemos, isto é claramente linguagem em código. E, portanto, coisas que são valoradas e valorizadas por ele, segundo o senso comum, nos casos, aparentemente não são noutros, e isso cria ali uma dissonância um pouco estranha.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Garantias. Quanto ao Pedro Mexia, quer desta vez ser Ministro do Juiz Natural. Acompanha as suspeitas de Ivo Rosa de que houve viciação na escolha do juiz Carlos Alexandre na fase de instrução? Na fase de inquérito, perdão.
Não sei se houve viciação. A minha linha de argumentação não era essa, tem a ver com o princípio do juiz natural, que tem a ver com a competência do juiz e para não a escolha arbitrária de um juiz, mas é porque aqui existe, neste caso tem havido, por causa de haver do sistema do ticão, o famoso ticão, estar entre dois juízes que têm uma concepção completamente diferente, um aparentemente... muito adepto das acusações do Ministério Público, outro muito hostil e muito mais do agrado das defesas dos arguídos. O que isso significa é que nós agora, tendo que escolher entre A e B, escolher isto é, tendo que ver os processos distribuídos ao A e B, o que pensamos todos é que, se for para este juiz, é natural que ele decida assim.
Ou seja, houve aqui um princípio do juiz natural, pronto, mas é um juiz... de outra natureza.
Mas é um juiz, não é isso que quer dizer o princípio do juiz natural. Ou seja, Sócrates manifesta o agrado pela escolha de Ivo Rosa. O que ele quer dizer é que sabe que Ivo Rosa tem aquela inclinação em termos de decisões e que, portanto, espera que essa decisão também o veio a beneficiar. E, de facto, hoje...
Bem, ele poderá dizer, não sei se será o caso, mas ele poderá dizer que é por exclusão de partes, porque acha que o outro juiz tem uma inclinação num sentido contrário, com um viés que lhe é desfavorável.
Mas na verdade, quer dizer, ambos têm inclinações, e não só ambos têm inclinações, como temos visto essa sequência de uns anularem as decisões de outros... E de outros serem anulados por decisões superiores,
sim,
nomeadamente
mas
a relação.
Há um que é mais anulado do que outro.
Pronto, claro. Não, mas estou a dizer. São
mais anulado do que outro.
Não, bem, eu não estou a fazer a competição das anulações. Estou
sim,
só a dizer,
mas é importante.
Não, mas estou só a dizer que nós sabemos que há duas pessoas e ambas as pessoas têm uma tendência muito pronunciada quanto a essa. E, portanto, isso é extraordinariamente negativo e não tem a ver com este caso, nem tem a ver com os José Sócrates. É a ideia de que se foi para... Aliás, como a gente às vezes vê nos filmes, nos filmes de polícia e de tribunais americanos, que é, se foi para aquele juiz, vou ser condenado. Ou vou ser absolvido. Isso é péssimo. Isso é muito, muito mau. E, portanto, esta conclusão, que até pode ser injusta, neste caso concreto ou noutros casos em abstrato, cria um sentimento de que já sei que foi para ele, então...
E a suspeita de viciação levantada por Ivo Rosa quanto à escolha sem sorteio de Carlos Alexandre no processo de investigação?
Já que ele estava a valorar provas, todas, ou indícios, melhor dizendo, acho que ele, se há viciação, que se comprova essa viciação, não faz sentido.
A história é estranha.
Pode ter fundamento, não estou a dizer que não tenha, justamente, não sei quer dizer que não sei.
Porque era para ser sorteio, sim, a máquina que estava avariada, não houve sorteio, mas afinal a máquina não estava avariada.
E, portanto, deve-se investigar, com certeza.
Como é que entende esta visão diametralmente oposta entre os dois juízes, o de investigação e o de instrução? Vê aqui um despique de ordem pessoal, João Miguel Tavares.
Entre o juiz 1 e o juiz 2?
Foi sim, assim que ele... para usar 1. A expressão de Ivo Rosa.
Eu acho que há evidentemente...
Qual é que era o 1 e qual é que era o 2?
O 1 é Carlos Alexandre, foi quem chegou primeiro, e o 2 é Ivo Rosa. Sim, eu acho que é evidente que aqueles senhores, digamos que não os imagino a comer uma sandes de atum juntos na cantina... que eu não faço ideia que existe, mas imagino que sim, do Ticão. Portanto, eu acho que há um distanciamento muito grande entre os dois, mas nós tendemos às vezes a esquecermos que um juiz de instrução, na verdade, só está ali para saber se determinados atos que são praticados pelo Ministério Público são ou não são legais. Quem controla a investigação é o Ministério Público. Nós muitas vezes...
E é suficientemente sólido para uma probabilidade alta de, em tribunal, sim, no julgamento, ser aceito.
Verdade, mas a imagem que se criou, como estava a dizer o Pedro Mexia, é de um lado parece que é o juiz desleixado para quem está tudo bem, e do outro lado é o juiz excessivamente rigoroso. Porque eu acho que existe um grande peso da advocacia no comentariado, e portanto a advocacia naturalmente, porque essa é a sua profissão, está sempre mais do lado da defesa do que propriamente do lado do Ministério Público, e acho que isso se nota muito. Mas a verdade é que esse senhor rigoroso, que é o senhor Ivo Rosa, perde muito mais vezes na relação do que o juiz Carlos Alexandre. E sobretudo, quando nós olhamos para a argumentação que Ivo Rosa utilizou, a argumentação às vezes é muito assustadora. Eu as questões formalistas, alguém há de debatê-las. Eu não me sinto competente para saber se os casos já prescreveram ou não prescreveram. Mas Ivo Rosa, de facto, teve cuidado depois de dizer que está aqui um problema formal, isto já prescreveu, já nem sequer é crime, mas e depois diz, mas ainda assim vamos cá fundamentar isto. E quando vieram as fundamentações, que é, na verdade, uma análise... em boa parte até de como funciona o fenómeno político, a questão de como funcionam as ligações económicas, as ligações políticas, essas explicações que Ivo Rosa deu para desvalorizar a prova indireta são muitas vezes explicações muito pobres. Argumentar que este senhor Guilherme Drey é chefe de gabinete de Mário Lino e não era chefe de gabinete de José Sócrates, então como é que o José Sócrates tinha a influência? Como é que Armando Vara, se as decisões foram proferidas com toda a administração, como é que ele tinha poder, de repente, para impor a sua opinião? E como estas muitas outras, outros exemplos de... Então, mas nunca mais houve uma cimeira entre Lula da Silva e José Sócrates como se os negócios só pudessem ser discutidos em cimeira. A maneira constante como Ivo Rosa estava a desvalorizar essa prova é uma coisa que me preocupa. Houve alguém, que eu até penso que foi aqui na SIC, não sei se foi o Manuel Soares, que deu um exemplo muito esclarecido do que é a prova indireta. Ele dizia, bem, se nós num dia, quando acordamos pela manhã, vamos à rua e vemos tudo molhado, então nós se calhar concluímos que choveu nessa noite. A ideia que dá é que Ivo Rosa coloca aquela hipótese, não, podem ter vindo aqui 10 mil caminhões cisternas dos bombeiros e andar a aspergir tudo. E quando a gente diz, mas os telhados também estão molhados. Não, mas eles têm umas escadas e também se calhar tantas levaram para lá as mangueiras. E é verdade que se calhar há uma hipótese em 1 bilhão de que realmente tenham sido 10 mil caminhões cisternas de bombeiros. Mas isso assim é difícil fazer justiça.
Perante as vicissitudes deste processo, pode considerar-se... oficial que está aberta uma crise na justiça, da Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, é uma maneira de entender as coisas, de facto. A maneira pessimista é dizer que há crise. A maneira otimista é dizer que...
todas as crises são uma oportunidade.
Para já que são uma oportunidade. E segundo, que não, quer dizer que não se trata de crise, trata-se de justiça sofisticada a tal ponto. Eu hoje senti que estava a assistir à justiça quântica, na medida em que no acórdão o que nós temos ali é o Sócrates de Schrödinger, que ele é corrupto e não corrupto ao mesmo tempo, porque ele não vai ser julgado sequer por corrupção, mas vai por branqueamento de capitais, que só é possível na sequência de ter havido corrupção.
E houve corrupção, disse o juiz.
Houve, mas ele não é julgado. Mas ele não é julgado por corrupção.
E não vai para fraude fiscal, porque...
Não vai para fraude fiscal, porque, como é evidente, as, o dinheiro obtido através da atividade criminal está isento de impostos, que é uma maravilha. É uma...
Não, ele isso, falta, não é? Um quadradinho no fecho IRS.
Atenção,
é?
Se, houver, se além disso houver seguro de saúde, eu vou imediatamente para o banditismo. Porque é de facto muito sedutor. São condições ótimas.
É muito
não,
bem.
Sobretudo porque depois, como se percebeu, desde que seja corrupção, ninguém te mete lá dentro.
Não,
ninguém te consegue.
Exatamente.
A frase em si, a asserção em si, faz sentido, mas ao mesmo tempo é absurda, que é, não vais declarar dinheiro obtido corruptamente. Mas como argumento...
Até, a explicação ah, até qual... era bastante bastante explícita. Não vai auto-incriminar-se.
Mas vamos cá ver, mas o Al Capone não foi famosamente preso por não pagar impostos?
Sim.
Olha, pronto, olha.
Foi assim que
teve sorte, teve muito azar. O Ivo Rosa não está nas Chicago dos anos 30.
O Pedro Mexia fica então ministro do Juiz Natural. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro do Sistema. Que sistema, João Miguel Tavares?
É porque eu acho que nós, lá está, acho que muitas vezes nós estamos a olhar neste caso para o sítio errado. E porque naturalmente estamos todos a olhar para José Sócrates, mas aquilo que Ivo Rosa preservou não foi José Sócrates, porque ele, à última hora, ele tramou José Sócrates bem. Embora José Sócrates venha gritar vitória, e claro que pode dizer que os casos todos de corrupção dos grupos de Lenas e das PTs e dos Valos de Lobo já lá não estão, mas a verdade é que Ivo Rosa chamou-lhe corrupto, disse expressões tão violentas como utilizou a expressão venda da disponibilidade, que é uma expressão bonita, e compra da personalidade do mercado. Já foram palavras muito violentas. Disse este senhor, lamenta este senhor, há boas probabilidades deste senhor ser corrupto. E todos nós estamos muito centrados em José Sócrates, mas quem neste momento está a fazer a festa é Ricardo Salgado, é Zé Nalbava, é Armando Vara,
é muito improvável,
Henrique Granadeiro.
Das coisas todas que o Sócrates tem para vender, que alguém queira comprar a personalidade, acho uma improbabilidade forte, mas o Ivo Rosa é que sabe.
Mas o problema aqui do sistema é este. Eu estive a fazer contas. Como tu disseste, o processo tinha 189 crimes e passou para 17. Portanto, desconto de 91%. Portanto, Ivo Rosa deu um desconto de 91%. Pá, magníficos saltos. Sócrates também teve um grande desconto, mas passou de 31 para 6. Só teve um desconto de 80%. Não é? Portanto, ele só está a pagar por 20%, os outros estão a pagar por 9%. A maior parte das pessoas... foi-se dali. E entre essas pessoas estão as pessoas que alimentaram José Sócrates durante muito tempo e que explicam o sistema que simultaneamente criou José Sócrates e foi alimentado por José Sócrates. E isso tende a ser esquecido.
E vê motivações políticas nas decisões tomadas neste processo?
Por quem? Pelo Ministério Público? Por Ivo Rosa? Ivo Rosa não deteta ali nenhuma espécie de motivações políticas. E as motivações políticas na justiça, para mim, sempre funcionaram ao contrário daquilo que toda a gente muitas vezes comenta. É que as pessoas acham, eles só prenderam este porque é do PSD, só prenderam aquele porque é do PS. Eu acho que é o contrário disso. É para chegarem ao ponto de se atreverem a prendê-los, sejam do PS, sejam do PSD, a justiça tem que ter uma convicção gigantesca em casos de corrupção. Também já fez parvoíces como andar a chatear Mário Centeno por causa de bilhetes de futebol. Mas não é sobre isso que nós estamos a falar. Estamos a falar de casos desta dimensão. Historicamente, a justiça portuguesa encolhe-se. Encolhe-se.
E não é só com políticos.
E não é só com políticos.
Olha o futebol.
Não é só com políticos, é só com pessoas poderosas. Porquê? Porque isto é uma dor de cabeça desgraçada. E, portanto, neste processo, nós andamos a discutir quem é que perdeu, se foi José Sócrates, foi o Ministério Público. Na verdade, perdeu José Sócrates, perdeu muito o Ministério Público e quem ganhou são as pessoas de quem não se está a falar. E essas pessoas ganharam, mas essas pessoas eram muito importantes estarem aqui apontadas. Eu, nesse aspecto, percebo o Rosário Teixeira de dizer, olha, isto, de facto, Ivo Rosa disse-lhe assim, mas isto era tão fácil ter apanhado estes senhores. É que Ivo Rosa, o que ele nos disse foi, olha, em novembro de 2014, podias apresentar logo a acusação. Ou então em janeiro de 2015. Todo o trabalho desgraçado que o Ministério Público teve foi todo para o caixote do lixo. aquilo que ficou foi as escutazinhas dos envelopes e dos pacotes que já existiam em novembro de 2014. E, portanto, o que eles estão a dizer é: era, tinha sido tão fácil apanhar José Sócrates com isto, para que é que tiveram todo o resto de trabalho? Mas todo o resto do trabalho é tentar desmontar o sistema que trouxe Portugal até aqui. E o que Ivo Rosa está a dizer é: não valeu a pena, porque assim como assim vocês não conseguem provar os crimes. Embora, e isso é muito...
Embora alguns dos arguidos tenham outros processos além deste.
Sim, certo. Sim, mas, com certeza, mas este é especialmente simples.
Eu sei.
A decisão de Ivo Rosa, Pedro Mexia, dá a Sócrates a possibilidade de pensar em voltar à política?
Quer dizer, de pensar, lá. Eu tenho muitas dúvidas, até seguindo, mesmo antes disto, seguindo a evolução dos socratistas, que ainda haja uma base de apoio suficientemente pujante e, apesar de tudo, esta acusação, enfim, não foi uma acusação, porque está prescrita, mas esta questão da corrupção no final desta leitura mudou um bocadinho as coisas e, portanto, claro que há sempre pessoas que dizem prescreveu, não conta, mas também imagino que a maioria das pessoas considerará que a ética é a lei da República, não sei o que mais. Não, a ética não é só a lei. Ou seja, mesmo que uma pessoa tenha cometido um crime que está prescrito, se a pessoa tem algum juízo ético a fazer sobre os seus representantes e sobre os titulares de cargos públicos, isso vai passar a contar.
E Ivo Rosa avisou isso no início da sua intervenção.
E, portanto, duvido que isso... Agora, acho que José Sócrates não é uma pessoa a desistir nem de se convencer com estes argumentos.
Como percebeu, aliás, esta sexta-feira.
Mas não creio que neste momento haja... Enfim, vamos ver o que é que... Falta saber o que é que acontece. Se no fim do processo ele sair com uma ficha completamente limpa, entretanto já se passaram 25 anos e as pessoas já se esqueceram, mas neste momento, quer dizer, neste momento não, com certeza, mas também não vejo que se possa facilmente ultrapassar esta mancha numa decisão que foi maioritariamente favorável para ele. Portanto, é aquilo que ele diz. Um juiz em que ele depositava confiança, cuja decisão ele saudou hoje no fim da leitura, e, portanto, que essa mesma pessoa tenha dito: mas atenção que é corrupção, quando todos nós estamos à espera. Bem, corrupção é certamente o que fica fora.
Que tensões políticas, Ricardo Araújo Pereira, que este processo e as dúvidas que ele suscita de parte a parte podem vir a desencadear?
Tenho pensado muito nisso, Carlos.
Imagino.
Sim, e eu creio que as tensões políticas que pode desencadear são, apesar de tudo, são compensadas pelas distensões políticas, porque neste momento provavelmente há tensões políticas por causa do arraso que este acórdão representa.
Isto foi bom para o PS.
E depois virão distensões políticas quando este arraso for arrasado dentro de, não sei, 2 anos e meio ou 3. E, portanto, esses arrasos sucessivos vão gerando tensões, mas também distensões logo a seguir. E a minha principal tensão acaba por saber se eu não tenho a tensão alta para estar vivo quando... Demasiado alta para estar vivo
quando se souber o desfecho.
Estamos a dizer uma coisa sobre o PS. Isto foi bom para o PS.
As pessoas, isto, às vezes, a decisão de hoje...
Esta decisão é boa para o PS, esta decisão é boa para António Costa. António Costa ficaria muito pior se, de repente, José Sócrates saísse dali aos pulinhos e aos saltos. Seria muito pior, porque aí a justiça portuguesa teria um problema dramático. E a verdade é que a questão do branqueamento de capitais é muito importante, isso não pode ser desvalorizado. A moldura penal do branqueamento de capitais é mais elevada do que a da corrupção passiva. O máximo da pena para a corrupção passiva são 8 anos. Para o branqueamento de capital são 12. Portanto, isso não pode ser esquecido. De onde a justiça salvou um bocadinho da sua cara e, ao mesmo tempo, o sistema como um todo não foi atacado pelas razões que eu estava a dizer. E, de certa maneira, esse sistema, se o sistema todo descambasse, imagina que Ivo Rosa subscrevia a acusação do Ministério Público. Aí eu acho, vejo muitas dificuldades que o PS pudesse levar a explicar. Pá, expliquem-me lá como é que isto aconteceu, não é? Ao mesmo tempo, aquilo é ali um meio caminho, porque se vocês repararam, isto de repente fica reduzido a um problema entre Carlos Santos Silva e José Sócrates. Foi isto que o processo foi reduzido. Foi um problema entre José Sócrates e Carlos Santos Silva. Isso é bom para o PS, é ótimo para António Costa.
Mas eu queria só acrescentar uma coisa a isto, que é um dos vários problemas, hoje tem-se faltado outra vez, aliás, a primeira página do Expresso, dos megaprocessos e aparentemente do entendimento entre o PS e o PSD para acabar com os megaprocessos. Mas não é só a questão dos megaprocessos enquanto extensão. É também a ideia que muitas pessoas acarinharam ao longo deste processo, de isto ser o processo do regime. Se isto é o processo do regime, o resultado deste processo é também o resultado do regime. Eu não compro de todo, como sabem, essa linguagem, não, parece-me que é uma amálgama muito perigosa. E, portanto, na verdade, nós temos visto muitos processos importantes, não de colorinho branco, até agora em Portugal, até de crime e de homicídio, que correm muito celeremente e que correm muito satisfatoriamente. E, portanto, se os megaprocessos são complicados, os megaprocessos em que as pessoas dizem isto é um processo, eu ouvi várias pessoas dizer, isto é um processo daqueles que eu gosto, está um primeiro-ministro, está um banqueiro, está os gestores, uma espécie de sonho úmido anti-regime. E, portanto, esse sonho pode, a pessoa pode acordar à meia-da-noite. E espero que não seja esse o caso.
Mas esse foi para corporizar esse sonho que o Ministério Público teve este trabalho todo. Quer dizer, o megaprocesso é isso.
Pois, claro.
O megaprocesso é isso.
Claro, mas...
E agora a Vivo Rosa vem matar esse sonho. Pois, mas esse sonho, que não é nenhum sonho, é um pesadelo que está em cima da sociedade portuguesa, era, de facto, muito importante que se chegasse à barra dos tribunais. E, portanto, vamos ver o que é que tem que sair.
Na verdade, não
da
matou. Desferiu-lhe um tiro, mas ainda há relação. E
sim, ainda há relação.
Portanto,
claro.
Voltando ao início, estamos ainda a meio de um processo. O João Miguel Tavares fica assim ministro do Sistema. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Uma semana em que não houve só a Operação Marquês. Saímos agora da Operação Marquês para percebermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara apto, e é uma aptidão natural ou muito específica, Ricardo Araújo Pereira?
É uma aptidão mesmo muito específica,
muito,
Carlos.
Muito específica.
É uma aptidão específica para gerir uma cidade da zona metropolitana de Lisboa.
Quero falar da confirmação de Susana Garcia como candidata à Câmara da Amadora. O PSD considera que, apesar das polémicas em torno da advogada, ela é apta para a função, até porque não vai candidatar-se a deputada.
A posição da Susana Garcia, que não se candidata à Assembleia da República para legislar, mas à Câmara Municipal da Amadora, que pretende ganhar e executar uma política para o Conselho da Amadora, entendemos nós, pelo que conhecemos, é apenas uma posição que, no entender do PSD, e que ela própria explica, não é castração química, é uma terapia medicamentosa do controlo da libido e apenas para reincidentes pedófilos. Nós entendemos que esta posição, que ela tornou pública, que foi conhecida de todos, que se pode voltar a distribuir, consegue enquadrar-se na pluralidade que o PSD tem para os candidatos à Câmara ou às Câmaras do país.
O coordenador autárquico do Social Democrata, a justificar a escolha de Susana Garcia, de acordo com os valores do PSD, como candidata à Câmara da Amadora, porque não é à Assembleia da República que ela se candidata, entende esta distinção introduzida no debate político por José Silvano, Ricardo Araújo Pereira?
Entendo, sim, senhor, Carlos. Entendo.
Então explique-nos.
Em primeiro lugar, queria, já agora, saudar a homenagem à Líbida Jorge, excelente romancista português.
É possível que ele esteja a deparar com o conceito pela primeira vez.
Talvez, não sei.
É tarde.
É tarde, mas há ali um problema de género.
Quer dizer, se calhar está apenas a ser moderno, não é?
Pode ser. Se calhar é. Eu tenho...
Se calhar tinha uma arroba no fim.
Talvez, exato.
Sim. Um X.
Olha,
o que é que o libido há de ser masculino?
Pois não se percebe. Ainda por cima é a libido. Em princípio, satisfaria todas as pessoas, mas ele gosta das coisas certinhas, se calhar. Vamos lá ver, eu tenho-me informado sobre o pensamento político de Susana Garcia. Na semana passada, confesso que não tinha acompanhado a obra e, portanto, estava apenas naquele... Havia, como se lembra, na semana passada, apenas um duelo de aleijões morais entre a alegada racista e os alegados machistas. E agora, então, percebi que a Susana Garcia faz comentários, no âmbito dos seus comentários sobre criminalidade, tinha, enfim, exposto algum do seu pensamento político. E esta questão dela estar apta para ser autarca na Amadora, mas não no
ser deputada no Parlamento,
demonstra que as posições dela, toda a gente dizia que as posições dela eram próximas do Chega, e ela, isto significa que ela não é a candidata do Chega, é a candidata do Basta, designadamente na expressão Bacalhau Basta, que é pelos vistos. Isto, de facto, faz-me, intriga-me e anima-me, mas eu gostava que o Justino fizesse a lista do...
O Justino ou o Silvano?
Este, como é que chama este?
Este é o Silvano.
Este é o Silvano. É o Silvano. Eu confundo o Silvano com o Justino, mas enfim. Que o Silvano fizesse uma lista com o nível de quão cavernícola é que uma pessoa pode ser para cada cargo. Para Presidente da República, imagino que pouco. Primeiro-Ministro, se calhar, um bocadinho mais. Deputado, talvez, acima de Ministro. Autarca, em princípio, serve um chimpanzé. Até que altura...
Tu já embirraste com o Nuno Graciano. Eu acho que tu desconfias das pessoas que aparecem na televisão.
E com boas razões para isso. E com
tu
boas
achas
razões.
Que as pessoas que
conhece
aparecem...
algumas?
Sim, não servem. Não,
tu deves ser mau colega. És mau colega, Ricardo. Então,
lamento.
Então.
Lamento, ah? Mas não, realmente não recomendo. Não recomendo. Não, acho que não é um bom currículo para...
Já que falou de David Justino, o vice-presidente social-democrata David Justino queixou-se do Twitter de uma objetiva, e vou citar, objetiva e reiterada tentativa de castração política do PSD por parte do mainstream. O que é que significa, Pedro Mexia, este posicionamento do PSD como partido fora do mainstream?
Atenção, se for castração política química, em princípio o PSD não se opõe. Porque, por acaso... É curioso que é a Susana Garcia, como é que se chama o que não é o Justino?
José Silvano.
O Silvano, quando disse que a Susana Garcia não punha em causa os valores do PSD, os jornalistas perguntaram, mas e isto dela ser a favor da castração química? E ele disse, atenção que ela não é a favor da castração química. E por isso é a nossa candidata à amadora. Para deputada é que não serve porque o PSD é contra a castração química. Então ficamos em quê? É contra ou...
Pode castrar na Amador.
Só se pode castrar.
Podemos
na Amador.
Voltar ao mainstream? Pedro Mexia. O PSD fora do mainstream?
Eu tenho muita simpatia por David Justino, mas não tinha noção que ele era vocalista de uma banda punk. Não sabia. O David Justino falar do mainstream é absurdo. Ou qualquer dirigente do PSD ou do PS ou de um dos grandes partidos, eles são mainstream, portanto não faz sentido nenhum. O problema é que os valores do PSD, que sempre foi uma frase... que, do ponto de vista ideológico, fugiria. Bom, neste momento é como agarrar o mercúrio que nos escapa das mãos, porque os valores do PSD é afirmar-se orgulhosamente social-democrata, ao mesmo tempo que abre as portas ao argumentário da extrema-direita, o que realmente são valores de uma coerência. Portanto, todos os valores do PSD... Nós ficámos, eu aliás disse, fiquei muito contente com a escolha de Carlos Moedas, e depois seguiu-se o resto das escolhas autárquicas, onde os valores do PSD, nomeadamente o valor da coerência em relação ao futebol, em relação ao populismo, em relação às declarações incendiárias, xenófobas, etc., tudo isso foi completamente esquecido. Portanto, eu acho que há valores no PSD, espero que haja valores no PSD. Não é muito claro no processo autárquico quais é que eles são.
O que é que Susana Garcia terá a oferecer ao PSD, João Miguel Tavares, para além da possibilidade de acordo com o Chega, anunciada em entrevista ao Expresso esta sexta-feira?
E da líbida também, não é?
E da líbida.
Ela tem para oferecer muita líbida e o quê? Visibilidade pública. E uma outra coisa que eu acho que nós às vezes não temos em consideração, porque somos maldosos, mas se nós quisermos ser bonzinhos e ao mesmo tempo ficar deprimidos, podemos nos perguntar se isto também não é uma profunda dificuldade do PSD encontrar gente que queira ir para câmaras municipais. E isso é o que mais me assusta. É que nós partimos do pressuposto que Susana Garcia foi uma escolha muito intencional e porque estavam ali 10 candidatos alinhados que eram mesmo impecáveis.
Quando tu dizes para as autarquias, estás a ser simpático. Estás a supor que não é como uma fulgurante bancada parlamentar
da
Assembleia da República.
Não, o que eu estou a dizer tem tudo a ver com isso. É que eu acho que existe genuína dificuldade hoje em dia do PSD.
Claro,
por estar afastado do poder há muito tempo, por estar na mão de baixo, e quando esteve perto do poder foi numa ocasião tão difícil e de vacas tão magras, de recrutar quadros decentes que vão para além daquela mera... daquela trocazinha de lugares, que é isso que nós também estamos a ver no PSD, não é? Toda a gente à bulha por causa de uma junta de freguesia e para ser vereador disto, e naquilo já é mesmo rapar o fundo do fundo do tacho. E Susana Garcia, acho que pode ser isso, não é?
É muito pública provável. Também, não é?
É, mas eu não... Sim, mas eu, não, eu tenho dúvidas que essa seja a primeira escolha. Eu acho que começa a faltar, de facto, gente. E depois viram-se para a televisão. Olha, é o que há.
Pelo está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara apto quanto ao Pedro Mexia diz que se sente no sofá. Ou será que se senta no sofá, Pedro Mexia?
Se me deixarem. foi este episódio caricato do Sofá Gate. Não é?
Vamos ver. O caso é este. A Presidente da Comissão Europeia foi relegada para um sofá na visita oficial à Turquia, ficando nas cadeiras de honra o Presidente Turco e o Presidente do Conselho Europeu, o Carlos Miguel, não, Charles Michel. Como é que entende este incidente, Pedro Mexia?
Para já, a extraordinária boa educação que ela demonstrou, porque entre todas as coisas que se podia dizer nessa situação, fez aquela... Lembro-me várias outras coisas que ela podia dizer em vernáculo. Bom, enfim, há várias coisas aqui, nós não sabemos exatamente o que se passou, depois houve uma guerra de protocolos, se foi uma desconsideração do protocolo turco, se foi uma desconsideração por ser uma senhora... Se foi o protocolo turco, diz que foi as instruções combinado. Que recebeu da União Europeia. Se foi por serem duas pessoas, é como aquela história das lideranças bicéfalas, quem é que se convida. E também, não sei se o Presidente do Conselho Europeu, ao perceber que só havia lugar para uma pessoa, exato, não devia ter cedido o lugar a Ursula von der Leyen.
Charles Michel está a ser também muito criticado.
Também há essa questão, não é?
Ele deveria ter cedido o lugar?
Quer dizer, não sei quais são as regras da União Europeia. As regras da boa educação, acho que indicariam nesse sentido. Mas foi realmente
isso
muito...
Isso eu não sei. Isto... Mas ainda podemos dar o lugar às senhoras?
Ah, não sei, eu não vou mudar o chip nesta altura.
Não sei.
Eu estou-me borrifando, eu faço o que a minha mãezinha me ensinou.
Exatamente, é
aquele
isso.
Aquele javarde que ficou ali alapado com a senhora em pé. Epá, quer dizer... João Miguel, eu percebo a tua objeção, mas eu estou-me borrifando.
Eu já sei,
não é assim que se faz.
Além do mais, isto perpetua uma série de figuras tristes da União Europeia. Tivemos o Sr. Borrell, que foi à Rússia fazer uma figura tristíssima, verdadeiramente envergonhar a União Europeia e ser metido no bolso da Rússia, mais um. E agora tivemos este episódio, que de quem quer que tenha sido a culpa, é um episódio pouco prestigiante. E de facto a Europa já noutras áreas tem estado tão titubeante que bem dispensávamos uma cena destas.
Entretanto, a Turquia, como já foi referido, rejeita as críticas à disposição das cadeiras, diz que tinha sido tudo previamente acertado com o protocolo da União Europeia. Parece-lhe credível esta versão, João Miguel Tavares?
Ouve, segundo Ivo Rosa, eu acho que nós temos que acreditar na defesa. E, portanto, se a Turquia diz isso, quem sou eu para duvidar?
O senhor Erdogan não é conhecido por ser um adepto feminista das conquistas.
Certo, mas atenção, pode ter acontecido, hein? Eu não vi ainda a reação a essa reação. Portanto, neste momento eu só ainda estou na parte da reação da parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros turco. Agora não sei se vai haver aí algum ping-pong da parte da União Europeia.
Cheira-me que o Erdogan desconfia da libida. Tem ar disso. Muito ar disso.
Desconfiar da libida.
Que análise política que esta diplomacia de sofá lhe proporcionou, Ricardo Araújo Pereira?
Oh, Carlos, eu...
Análise geopolítica.
Sim, geopolítica. Eu estive a analisar profundamente aquela cena e quer dizer, eu acho... Eu gostava de ter visto a Úrsula a mostrar quer ao Javarde número 1, quer ao Javarde número 2, que eu não sei se aquilo foi uma jogada de poder, ou seja, não, nós que mandamos aqui nestas cadeirinhas, tu aí no... Eu gostava de a ter visto a responder a essa jogada de poder, descalçando os sapatos, deitando-se naquele sofá
e indo buscar, deve haver para lá uma, um cesto de frutas, indo buscar um daqueles cachos de uvas para fazer, comer assim...
Da lisca europeia.
Não, não, fazer de imperador romano, para, para demonstrar de facto aos javardos que está dois ou três patamares acima, se eles querem jogar, querem brincar a isso... Ela, e mais, e ainda cuspia as grinhas para o chão, enquanto eles discutem, acho que isso teria sido uma resposta...
Parece-lhe boa ideia em termos geopolíticos, Pedro Mexia.
Eu acho que ela esteve impecavelmente... Depois desta desconsideração, ela só fazer uma, um ruídozinho... Mas o que é isto? Ou em português, enfim, não vou dizer como é que se traduz em português.
Ai,
que, é, o... que é isto? Vamos dizer assim.
Ah, bem. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se sente no sofá. Vamos agora tentar perceber rapidamente porque é que o João Miguel Tavares declara ter diligenciado com sucesso. E tem a certeza de que isso não se presta a equívocos, João Miguel Tavares?
Prestou-se a alguns equívocos, de facto, mas a expressão não é minha, consta... Sim. Consta no arquivamento do caso respeitante a Feliciano Barreiros Duarte. Nós falámos dele aqui, portanto, isto é uma espécie... Sim. Aposto que há imensos espectadores em suspense a pensar o que é que aconteceu àquele caso de Feliciano Barreiros Duarte.
E agora, foi elevado, não é? O antigo, era antigo secretário-geral do PSD, para quem eventualmente já não se recorde, que acreditou ser visiting scholar em Berkeley, embora nunca o tenha sido. Parece que foi tudo mal entendido.
É isso, e daí o tal de ter diligenciado com sucesso. Eu acho imensa graça aquelas pessoas que festejam arquivamentos, que dizem o seguinte, e não é inédito, é este senhor não tem culpa no que fez, foi apenas um bocado de palerma, que é o resumo daquilo, e as pessoas ficam muito contentes sem dizer, não, de facto, é evidente, fui apenas um pouco de palerma. A história tem dois ângulos, um é... É, para mim, inacreditável que o Ministério Público esteja a perder tempo por causa de uma coisa destas.
Certamente.
Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, não tem mais nada com que se entreter. Tinham dado mais
uma ajuda.
Tinham. Tinham dado mais uma ajudinha ao Rosário Teixeira, se calhar ele dava jeito. Portanto, alguém estar a perder tempo por causa de um currículo que envolve uma falsificação de documento, uma coisa que não tem pés na cabeça, não. E arquivar.
Pelos vistos, não envolve, não é?
Não envolve. O problema é que, evidentemente, as justificações são meio estapafúrdias. Portanto, é um daqueles casos que ninguém percebe que haja ali qualquer espécie de dolo a nível criminal. Agora, a história continua, era mal contada e continua mal contada. Simplesmente disseram assim, não, o observador resumia bem, que era, ele nunca foi, mas acreditava ser. Que é o resumo do processo, que é, ele nunca foi, nunca, não esteve em Barcelona, nunca foi visiting scholar, não se podia apresentar como assim. Só que ele não sabia que não se podia apresentar assim.
Que conclusões é que tira deste equívoco numa frase, Ricardo Araújo
Pereira? Tira os seguintes, Carlos. Eu também já fui recebido em Berkeley pela professora Diolinda Adão, é verdade, e mesmo o facto de ela me ter recebido com uma simpatia extraordinária e de eu ir
não
lá...
Não estás agonizado.
Não estou, não. E de eu ter ido lá falar a Berkeley... Isso, nada disso me deu a sensação de que eu era visiting scholar. Eu receio pela maneira como a Barreiras Duarte interpreta as coisas que lhe são escritas, porque ele é menino para receber uma daquelas cartas das seleções a dizer que ele já ganhou e acreditar que de facto já ganhou.
Esta decisão judicial esta semana, Pedro Mexia, deixa a ficha limpa para Feliciano Barreiras Duarte?
Sim, na medida em que não houve, aparentemente não houve nem falsificação de documentos, nem favorecimento. Isto é um caso bastante, bastante irrelevante. Na verdade, parece pela explicação agora também que a parte em que Feliciano Barreiras Duarte mentiu no currículo foi ao dizer que sabia inglês. Provavelmente é capaz de ser. Ele não percebeu a carta. Ele não percebeu a carta. Mas quer dizer, isto não tem, verdadeiramente não tem esse...
Arquivo-se. E está na altura dos livros. Desta vez eu trago um livro, digamos, contra o ruído do mundo. É um pequeno livro, inclassificável, a meio caminho entre a reflexão filosófica, a narrativa autobiográfica e uma forma poética de observar o que nos rodeia. Chama-se Um Vestido Curto de Festa, que é também o título do último texto do volume, e o autor é o poeta francês Christian Bobin, um quase desconhecido em Portugal, de que só foram traduzidos dois livros, creio, apesar de ter uma obra extensa e premiada. A linguagem é clara, sem ser nunca banal, bem pelo contrário, e há um traço comum a unir estes textos, a ideia de que a fronteira que separa quem lê de quem não lê é uma fronteira mais cerrada, mais densa do que a do próprio dinheiro, de ter mais ou menos dinheiro, porque, como se diz a certa altura neste livro, a quem não tem leitura falta a própria falta. Um vestido curto de festa de Christian Bobin, a edição é de uma pequena editora chamada Barco Bêbado. O João Miguel Tavares quer evocar um importante teólogo desaparecido esta semana.
Exatamente, Hans Küng é um dos monstros da teologia ao longo do século XX, é um teólogo suíço, sacerdote, mas que teve imensos problemas com o Vaticano, nomeadamente na década de 70, por causa de um livro que tinha a ver com a infabilidade papal, na qual ele não acreditava e da qual se distanciou. Aliás, eu quando estava a falar disto com o Pedro Mexia, ele até relembrou uma anedota que eu não conhecia, que é ótima, de dizer que Hans Küng recusou ser Papa porque se queria manter infalível. E foi alguém que assinou uma obra muito, muito vasta. Este livro que eu aqui trouxe, chamado O Aquilo em que Creio, é um dos poucos livros que ainda está disponível em português. Ele tem uma grande obra, mas eu tenho coisas sobretudo em espanhol. Eu trouxe este que eu estive a ver que ainda está disponível e vale imensa pena contactar com ele. Não é uma das obras essenciais, mas é uma espécie de percurso iniciático e que atravessa toda a sua obra. E ele aqui na introdução tem uma frase que acho que resume bem aquilo que ele era, que diz: tal como o amor cego, a fé cega é-me suspeita. Uhum. E eu identifico-me também muito com isso. É uma grande cabeça que se foi, mas ficaram aí os livros para nós podermos aproveitar.
O Pedro Mexia traz uma reunião de artigos a refletirem sobre a atualidade.
Sim, um livro do Nuno Garopa chamado Virar a Página. O Nuno Garopa tinha escrito um livro anterior, um dos livros mais interessantes sobre o que ele chama a decomposição da direita portuguesa. Este livro não é só sobre a direita, embora também seja. Ele tem uma característica que é ele toca numa série de teclas, que algumas delas são teclas importantes, mas que em geral me deixam sempre de pré-aviso. Fala no Estado corporativo, nas oligarquias, no sistema eleitoral, na corrupção, na abstenção. E este discurso em geral tem um corolário extremamente radical e irrazoável. Ora, ele faz este diagnóstico por gosto genuíno da accountability, de responsabilização, mas é uma pessoa estudiosa, desassombrada e séria, e isso, e portanto, mesmo quando parece que vai mimetizar o pior discurso demagógico nas suas preocupações, as suas respostas estão muito longe de o ser.
O Ricardo Araújo Pereira propõe Charles Dickens.
Exatamente, é um livro chamado Nicholas Nickleby, e eu acho que já há muito tempo, eu por acaso desconheço a história das edições portuguesas em Portugal do Nicholas Nickleby, mas a sensação que eu tenho é que se já esteve disponível já há muito tempo que não estava. Atenção, o livro parece muito grande, mas não chega a um quarto do acórdão do Ivo Rosa, portanto não é assim.
Não é são só os considerandos iniciais.
Exatamente, não é mais do que o preâmbulo. Ainda por cima está enriquecido com o pós-fácio do Chesterton, e é um livro que é a história do Nickleby. Ele confronta-se com várias pessoas, com um tio malvado, por exemplo, com um diretor de escola cruel, e sem pretender. Isto é o terceiro romance do Dickens, aliás, é o primeiro, acho que é a seguir aos Pickwick Papers e ao Oliver Twist, acho que é assim, sem querer fazer spoilers. Há uma parte do livro que a nós nos parece ficção científica, porque um dos criminosos é julgado e condenado antes do crime prescrever. Mas de facto o livro não é...
Hábitos ingleses.
Sim, são hábitos ingleses.
E assim se conclui mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
Este programa é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas.
Desanuviar por aí. Aventurar-se, só porque sim. mostrar o design ao mundo. E pelo meio, ainda testar alguns limites. Pois é, o Duster foi feito para muitas coisas, menos para ficar em casa. Dacia Duster, perfeito para sair, por 170€ mês.
Queres ir a Las Vegas sem sair do teu sofá? No Casino Online Bet.pt tudo é possível. Explora as 600 slots repletas de diversão. Descobre os jackpots incríveis. E ainda a roda da sorte cheia de prémios. Regista-te e ganha 40 jogadas grátis sem depósito. Casino Online Bet.pt. Entra no jogo.
Olá, Sofia. Vejo que essa dieta corre bem.
Yes.
Espera, podes beber batidos de chocolate?
Yes.
Acompanhas a dieta numa app?
Yes.
E tens consultas de nutrição?
Yes.
E produtos frescos?
Yes. Com o novo programa Yes Diet, perco peso sem deixar de comer. E com resultados garantidos. Já perdi 6 quilos no mês.
Yes Diet. Emagrecer assim? Sim.
A primavera está aí e o Expresso continua a celebrá-la com um mapa muito especial. Aventure-se pelas estradas deste país extraordinário. Explore e descubra...